Express Cultura.
Meio-dia 31, ótima segunda-feira para você que está na sintonia da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, ó, hoje é em 12 de novembro de 2018. Quem disse que o outubro não passava? Falamos outro dia, né, Kaled? Agora a coisa tá indo rápida,
não,
né?
Não, novembro tá passando muito rápido, Cláudia. Manda parar pra gente.
Mano.
Daqui a pouco já é Natal.
Boa tarde pra você, Kaled. Tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Final de semana foi incrível? Aproveitando suas próprias dicas.
É, dentro do possível, a gente não consegue, né,
fazer tudo. Mas é bacana, né? Por isso que existe o Express Cultura, para você que está curtindo a cidade e a região. Você que tem alguma coisa acontecendo aqui na sua cidade aqui próxima, conta pra gente poder divulgar para todo mundo também. Manda para expresscultura@usp.br, a gente vai ficar muito feliz. Inclusive teve hashtags Express Cultura do show da Alcione, muito bacana para você que pôde prestigiar o show, ganhou os ingressos aqui pelo Express Cultura, foi até lá, fez a foto, muito grata, a gente gosta demais de ver, né, o quanto você se divertiu através do nosso sorteio, né, da nossa promoção aqui do Express Cultura, né, Kaled?
Sim.
É tão
sim.
Gratificante ver esse retorno, né?
É legal, né? Eu gosto também. E que bom que o pessoal que foi ao show da Alcione gostou, né?
Não,
a gente
é?
Fica feliz de...
Curtiram muito, sim, viu? Que sim. Delícia. E você que está hoje ligado aqui no Express Cultura, aproveita para anotar o nosso telefone. Não vai ter sorteio, já vou avisar antes. Mas você pode participar fazendo alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje. É o 3315-4660. Repetindo... 3315-4660. E também tem, claro, a página do Express Cultura no Facebook. Já estou ligadíssima aqui. Se você quiser mandar qualquer recado, estou à sua disposição. Certo?
Certíssimo.
Vambora?
Vamos lá.
Entrevista.
Olha, já começando a segunda-feira com entrevistados ao vivo aqui no estúdio, que bom, hein?
Sim, muito bom. Eu sempre falo que a gente adora receber visitas,
sempre.
Né?
Sempre.
A gente considera o Express Cultura aqui, a Estúdio do Express, como a nossa casa, então a gente gosta de casa cheia. Então a gente está recebendo hoje o diretor de cinema e também psicólogo, Bruno Tarpani, ele que estará na oitava UNAOC, né, um Fórum das Nações Unidas, que visa esse diálogo e cooperação entre países. Ele vai... Veio aqui conversar um pouquinho, né, sobre a UNAOC. Eu quero saber também... Primeiro, boa tarde, né, Bruno?
Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo.
Boa tarde.
Ele não tá nem um pouco intimidado, ele tá se sentindo em casa, porque ele já falou antes que ele adora a rádio. É ou não é, Bruno?
Adoraria trabalhar com rádio.
Quem sabe um dia?
Quem sabe? Né? Meu sonho de ser dublador, então...
Tem voz de dublador.
É verdade, acho que você leva jeito, hein? Mas tem que ser ator antes de mais nada. Já vou te avisando que vai ter que fazer o curso de ator.
Esse é o empecilho.
É.
E aí? Bruno, antes da gente falar da sua participação na UNAOC, eu quero saber, diretor de cinema e psicólogo, como que funciona isso?
É, a gente faz funcionar, né? Na medida do possível. Eu me lembro que, desde a minha formação aqui na USP mesmo, né? A minha área de pesquisa, os meus interesses foram sempre passeando pelas artes em geral. E a minha iniciação científica aqui acabou sendo sobre cinema. Então, após a formação, eu fui buscar mais cursos, mais especializações na área, né? E acabei participando de alguns projetos, realizando alguns. E fui tecendo essa carreira dupla, né? Entre o vídeo e a psicologia. Às vezes mais em uma área, às vezes em outra.
Mas é uma mescla, no final das contas, não é?
É uma mescla. Eu acho que as duas coisas acrescentam muito, né?
Se quando complementam,
você...
né?
Sim, claro. Quando você tem uma formação... humanística muito grande, como a psicologia traz, né? Eu acho que isso expande teu olhar para...
Possibilita, né?
Contar histórias, né? Eu acho que para escutar as coisas de uma forma diferenciada, eu acho que tudo se complementa, né? Você faz o uso que quiser desses conhecimentos, né?
A gente tava falando antes aqui, quando ele chegou, né, Kaled? Quando a gente descobriu que ele era psicólogo, a gente já tá fazendo um raio-x da gente.
É sempre assim, né, gente?
Todo mundo fala isso pra você, claro, né?
É sempre assim.
Mas faz parte, faz parte. Bacana.
E, Bruno, a sua participação na UNAOC veio de uma questão relacionada ao cinema, é isso?
Isso. A UNAOC é um órgão, né, um dos braços da ONU, e eles promovem vários eventos, principalmente relacionados a questões interculturais, né?
Uhum.
E focados no assunto da imigração. Imigração e preconceito entre culturas, né?
Sim.
Então, existem vários eventos organizados pela UNAOC, dentre eles um festival de vídeos, né, de jovens, que é o Plural, Plural Mais. Ele acontece anualmente, esse ano vai acontecer junto com o fórum, né? E são selecionados alguns vídeos de todas as partes do mundo, feitos por jovens, né, de diferentes idades, sobre essas temáticas. Então, segregação, xenofobia, imigração. Vídeos que tentam abordar esse assunto e causar algum impacto, né, causar alguma reflexão sobre isso.
Uhum.
No ano passado, um vídeo que eu realizei foi selecionado pelo festival. E nesse ano, o fórum convida pessoas que, de alguma forma, já tenham participado de eventos. Estão na OC, né? Então, voltaram a me chamar aí, vai ser um prazer. Existem várias subdivisões de trabalho nesse evento, né? Dentre eles a área de mídia, e é mais ou menos nessa área que eu vou participar mais por lá.
E vocês vão para lá, esse grupo de pessoas selecionadas, e o intuito é discutir questões ligadas à imigração, a questões ligadas a, né, essa correlação entre países, é isso?
Onde será?
Vai ser em Nova York, vai ser na sede, né, uhum, das Nações Unidas. E, de fato, é isso mesmo, Gabriel. A ideia é que se crie uma plataforma de diálogo. Né?
Tá.
Reconhecendo que o diálogo, como a gente observa no nosso dia a dia, né, é algo cada vez mais difícil, algo cada vez mais complicado de se criar um verdadeiro diálogo, né, uma troca de ideias. Então, se é difícil no meio familiar, entre nossos amigos, quanto mais entre culturas, que às vezes são muito distintas, né, com valores muito distintos. Então, a ideia é justamente criar essa rede de jovens,
uhum,
que possam trocar experiências, trocar ações que fazem em suas comunidades, né, para inspirar uns aos outros, né, e a gente criar essa rede de ação intercultural, né. Acho que esse é o principal objetivo. Se a gente conseguir sair de lá com algumas conexões, está de bom tamanho, né?
Ah, legal. E tem sai ao final, vai ser tecido algum documento, alguma coisa, algo prático?
Certamente. Acredito que sim. O evento é muito balizado pela Agenda 2030, né?
Tá.
Uma agenda da ONU que determina alguns parâmetros de desenvolvimento humano, né, até o ano de 2030. E isso é a nossa agenda, esse é o eixo de discussão. Mas a UNAOC, ela tem uma premissa de construir políticas públicas, diretrizes, né, de políticas, e acredito que a gente vá tecer alguma coisa no âmbito prático, sim.
O Flowers to the Sea, como que surgiu? Que é o nome do curta que ele fez, né?
Isso, Flowers to the Sea, Flores ao Mar, né?
Uhum.
É um vídeo, como eu disse, que foi selecionado no festival do ano passado. Ele surgiu de uma pesquisa que eu fiz sobre pessoas que, de alguma forma, teriam um engajamento direto, né, com essa causa das imigrações. E daí eu descobri a história da Gabriela Japazian, que hoje é uma menina de 17, quem sabe 18 anos já, mas na época ela tinha 16.
16? Isso. Na época do teu curta?
Na época do documentário.
Mentira!
Né? Ela é uma menina, filha de uma jornalista. E na época crítica daquelas ondas imigratórias que ainda continuam, né? Mas houve uma época realmente muito crítica de alcance midiático, né? E principalmente na ilha de Lesbos havia uma chegada de sírios muito grande para aquelas embarcações que a gente já conhece como que acontece, né? E elas fizeram, mãe e filha, essa viagem até essa ilha grega e tiveram uma experiência assim impactante, né, do ponto de vista dela. E a partir daí ela se viu inserida nessa missão pessoal de fazer parte dessa ajuda humanitária e fez outras viagens à Grécia sozinha, né, a partir de então,
puxa,
ajudando essa chegada dos imigrantes, que
e
é uma
aí,
cena assim, fortíssima.
Eu vou convidar você a entrar agora na página do Express Cultura, você que está ouvindo a entrevista, e assista esse curta emocionante. Eu fiquei emocionada. Eu falo do beijo, já vou ficar de novo. É incrível você perceber, né, o desprendimento de uma menina, né, de 16 anos, que poderia fazer qualquer outra coisa da vida, né?
Uhum.
E foi até lá para poder ajudar essas pessoas nessas travessias, que são absurdamente tristes, né?
Sim.
Mas ao se deparar com essa travessia, você verifica a alegria da pessoa pós-travessia, uhum. né? Então acaba sendo compensador, né, todo esse esforço e tal, e ela estando lá para recebê-los. É emocionante, viu?
É, pega um momento tão crítico, né? No momento da chegada.
Sim,
assim.
Sim. Que é uma mescla de emoções, né? Você não sabe, né? Foi horrível a travessia,
sim.
passou por tanta coisa, mas chegou.
Uhum.
Né?
Uhum.
É emocionante.
E o seu interesse pela essa questão das migrações, ele veio com essa crise mundial que começou a estourar isso, ele veio de antes, como que foi esse seu... Porque o seu interesse veio antes de você conhecer a Gabriela, isso, né?
Eu acho que a coisa foi meio concomitante, viu, Gabriel? Eu sempre gostei muito de ler sobre o assunto, né?
Uhum.
E me lembro de comentar com alguns amigos, assim, que eu acredito que a grande crise desse século são as crises imigratórias, né? Acho que a coisa está se aprofundando, questões complicadas, acredito que ainda vão se aprofundar, né? Questões relacionadas à xenofobia, à discriminação, a esse medo do outro, esse outro que vem de fora, a princípio, né? Estragar minha cultura, roubar meu emprego.
Invadindo,
esse é o grande,
né, teu espaço, né?
Esse é o grande receio.
Sim.
Que cresce com uma certa visão conservadora dos fatos,
uhum.
né? Mas eu acredito que antes desse interesse específico pela imigração, me veio o interesse de contar essa história.
Uhum.
Me veio o interesse mais pela história dessa jovem do que a princípio pela temática, apesar de eu estar antenado nisso, né? Mas quando eu vi essa história, né, os relatos me tocaram bastante e acho que isso me conectou mais, né? Eu gostaria muito de realizar mais trabalhos com esse tipo de população. Não conheço, sinceramente, aqui em Ribeirão algo dessa natureza. Deve existir, eventualmente, mas futuramente eu gostaria muito de trabalhar com esse tipo de população.
Você falou, né, que o seu interesse inicial foi em contar a história, né? A gente vê, tem um olhar muito sensível sobre, né, sobre o documentário, né? Não é um documentário de cunho jornalístico, né, uhum. investigativo, né? Você vê mais uma coisa muito mais poética, muito mais sensível, né, no é um elogio só, não é pergunta nenhuma.
Obrigado. É porque tem muitos jeitos de contar uma
história,
né?
Sim, com certeza.
Exatamente. E eu acho que a maneira mais sensível puxa a gente para se convencer.
Eu acho que tem a ver com a psicologia nesse caso, né? Aí você usou esse lado aí para poder projetar no filme, né, que você estava fazendo e realmente trazer à tona, porque é emocionante quando a gente assiste. Por isso
estou
falando
pro
pessoal que está ligado agora, ouvindo a tua entrevista aqui no Express Cultura, que tem a oportunidade de assistir, porque o Khaled colocou lá na página do Express o link para você
exatamente.
Assistir esse filme. Vale a pena, gente. E além de ser tocante, é incentivador ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Porque você fala, poxa, o que eu estou fazendo? Né? Qual que é a minha parte nisso tudo? É interessante, você também pega nesse lado, né? Você pensou nisso quando você fez ou não?
Sim, eu pensei nisso, mas eu acho que eu sempre gosto de expandir um pouco os assuntos, né? Para além de algo mais restrito e temático. Eu acho que para além do problema da imigração, essa temática traz o problema do outro.
É verdade.
Né? Então, esse outro, às vezes a gente está aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente não tem tanto esse contato dramático
Sim.
com essa questão imigratória, né?
Você tem toda
Apesar
a razão.
Apesar de algumas partes do país isso já está começando a acontecer, no norte principalmente. Mas a grande questão é o outro, né? Esse outro que é estranho, esse outro que fere os meus valores.
Quanto que você se preocupa com o outro?
Exato, né? Esse contraste que eu acredito que seja importante tocar, de criar cada vez mais diálogo, né? Esse é o desafio do evento e espero que o filme toque nisso em alguma questão, né?
Eu acho que com certeza. Aliás, não acho nada, eu tenho certeza.
Pessoal que sintonizou agora, a gente tá aqui com o Bruno Tarpani, psicólogo e diretor, e ele vai participar, né, daqui a final de semana agora.
Final de semana agora.
Final de semana agora, ele participa da UNAOC, esse Fórum das Nações Unidas, que visa esse diálogo, cooperação entre países. A gente vai de música agora. Nosso telefone está disponível para você que quiser fazer alguma pergunta para o Bruno. Bruno, escolhe uma música para a gente tocar.
Ah, eu já escolhi, né? O Cazuza.
O tempo não para. O tempo não para, né? Vambora.
Vamos lá.
morte sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, 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 não para.
E 7,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Agora, meio-dia e 51 agora, Cláudia.
Verdade.
Então tá bom, a gente escutou O Tempo Não Para com Cazuza. E
a gente fica aqui com um minuto de diferença em alguns relógios, né?
É, então.
A gente fala meio de 50, meio de 51. Tá bom, tá na média. Tá
o tempo
na
não
média.
Para. O tempo não para, exatamente.
É, tempo
se não,
não
era meio de 51, agora é, não é?
Música do próprio Cazuza com Arnaldo Brandão foi a preferida do nosso entrevistado Bruno Tarpani de hoje.
Exato. E eu vou aproveitar que o Bruno tá aqui. Eu acho que essa dica tem a ver, né? Aproveitar que ele tá aqui, ele pode conversar, a gente pode conversar sobre isso. O que aconteceu é o seguinte: no meio do ano, o Ibirapuera trouxe a exposição Bancos Indígenas do Brasil. Então, era uma exposição que apresentou construções de bancos realizadas, né, por diversas populações indígenas. E parte dessas essas peças ficaram expostas no Ibirapuera e parte delas foram levadas para o Japão para fazer um link, né, como uma relação, como populações tão distintas têm características tão próximas. Né? Então, essa exposição aconteceu no Ibirapuera no meio do ano. Para essa exposição, foi chamado o fotógrafo Rafael Costa. Ele realizou um documentário e também tirou fotos da tribo Merinacu, né, da região do Xingu. E agora essas fotos elas estão sendo expostas aqui em Ribeirão Preto, né, no Teatro do Campus aqui da USP.
Que bacana!
Então, o pessoal que se interessou, né, pode vir ver um pouquinho, conhecer um pouco, né, da tribo Merinacu através do olhar do Rafael Costa. A visitação gratuita acontece das 9 da manhã às 5 da tarde até o dia 23 de novembro, Teatro do Campus, antiga capela.
Gente, vale a pena, hein?
Vale a pena.
Bacana para você ver como que eles, né, fazem as coisas numa tribo que a gente não tem nem acesso, muitas vezes não conhece, nem nunca não tinha ouvido falar.
Sim.
Não é?
Sim.
E já tá com peças no Japão. E a gente aqui no Brasil não falando sobre isso. Pensa numa coisa dessa.
Não, eu penso muito assim, é uma curiosidade. Bruno, você enquanto psicólogo, né? Já passou pela sua cabeça essa questão de estudar as relações, né, que os povos indígenas têm, se tudo, né, porque a biografia que parte, né, da base
começou
da psicologia...
Começou com eles e a gente tem preconceito, e muitos têm preconceito, se a gente for levar desse lado, né?
Sim, sim, pois mas é. o que eu queria dizer é outra, por exemplo, a biografia que você estuda na psicologia, tudo a ver, né, acho que boa parte dela, a maioria, tem a ver com a população de origem europeia e ocidental, né? Então, será que as relações da população indígena diferem dessas, né, que você pesquisa tanto e tal?
É, com certeza. Toda pergunta que começa assim, né? O que você acha que um psicólogo são ótimos?
É.
Mas de
você
fato,
não deixa de ser.
É, com
certeza. Ninguém mandou, né? Ninguém mandou ter essa carga.
Vamos lá, aguentar o chumbo.
Que nem quando fala comigo, você que trabalha em rádio.
É, mas, Gabriel, essa pergunta é muito boa, porque, de fato, né, a literatura da psicologia, a nossa ciência ainda é muito calcada em teóricos, né? Em visões culturais que vieram ou dos Estados Unidos, da América do Norte ou da Europa, né? Principalmente Sim. do começo do século XX. No entanto, é bom que você fale isso, porque aqui na USP de Ribeirão, especificamente, no curso de psicologia, existe o professor Miguel Bairrão, né? Ele atua na área de psicanálise, mas voltada à etnopsicanálise, né? Ao estudo de povos indígenas e de algumas religiões de matriz africana, né? E é interessante como que, de fato, a subjetividade dessas pessoas, desses povos, desses grupos, né, são formatadas de maneira muito diferente. Então, essa ideia de individualidade, de comunidade, são ideias muito diferentes. Inclusive, me lembro agora que houve um texto que a gente leu durante a faculdade que abordava o tema do território indígena, né? Hoje em dia esse tema voltou a ser um pouco polêmico com relação às demarcações de territórios Sim. indígenas, né?
Uhum.
E é um tema muito complexo, muito complicado, porque alguns povos indígenas entendem que os seus territórios são nômades, são movediços.
Eles podem migrar para todos os lados que eles queiram.
Exato. Então, a gente politicamente, às vezes, tem uma concepção... Né, mais estranho.
Por que demarcar, né?
Por que demarcar?
Já que eles se sentem livres para estarem onde quiserem.
Exato. É um tema complexo, porque envolve a luta de muitos interesses, não
é? Uhum.
Mas demonstra, assim, como que as subjetividades são muito diferentes, né? A gente tem um senso de território, de pertencimento a um lugar mais estanque, mais fixo, né? E alguns povos, outras culturas têm algo mais nômade.
Uhum. Isso é interessante... porque muitas vezes, isso não só em relação à indígena, né? A gente pode expandir em relação Eu acho que há diversos conflitos armados, né, que acontecem até hoje. Eu acho que muito disso acontece pela questão da imposição da nossa cultura ocidental, né? Então, por exemplo, quando foi pensada essa questão, né, da demarcação e tal, talvez não tenha sido pensado essa ideia, né, que os indígenas têm em relação... Né,
ninguém consultou eles.
É, diversas tribos são nômades e eles não veem que... Né, vou ficar fixo aqui. Sim. Não, pera aí, eu vou ficar... Né? Eu acho que isso a gente pode ampliar, né, para diversos... Eu penso muito sempre na relação... O conflito Palestina-Israel ali, sabe? Uhum. Eu acho que isso acontece muito por imposições ocidentais num território, sabe? Eu acho que é algo pra gente refletir bastante sobre, né?
Eu acho que dá pano pra manga isso. Eu já fiquei aqui pensando em 1.200 coisas que eu não posso nem falar.
Dá muita briga de WhatsApp isso aí.
Também. Vai uma discussão imensa, assim, de dias, eu acho. Sim. Porque... eu fiquei pensando em um monte de coisa do Brasil mesmo, né? Em relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, quanto que coloca as pessoas em determinadas regiões e querem, quando há eventos, querem maquiar a região para que ninguém veja aquilo que todo mundo já sabe que existe. Nossa, vai longe isso, né? Realmente é uma discussão que dá até um pouco de receio de entrar nela. Não é? Porque a gente fala, as pessoas pouco querem falar a respeito, e quando começam a falar a respeito, tem um receio, né, natural, assim, até, de que acham que talvez alguém pode chegar e reprimir, ou não, eu tô errada.
É, com certeza. Não, eu acho que isso é um assunto complexo, porque a política, né, a política é um jogo de forças.
É. Sim.
Né, a política é um jogo de interesses. Uns mais hegemônicos que outros. Então, você atender a todas as particularidades dos grupos é um embate muito complicado. Ixi. É um jogo de forças, né? O sonho é que a gente consiga, pelo menos, promover esse jogo de forças. Uhum. Né? Que ele aconteça, que existam espaços de diálogo, de troca.
Com igual poder, né? Exato. Entre as partes.
Exato. Porque o problema é que isso não se dê. O problema é que essas decisões se deem unicamente pela via da força, pela via, né, de uma opressão. Contanto que a gente possa dialogar sobre isso, já é um bom começo.
Nossa, né? Eu vou ser muito chata agora. Tá terminando o programa.
Puxa.
É uma pena. Aquilo que a gente falou antes, né? A gente começa a conversar e realmente é algo muito bacana. A gente adorou receber você aqui hoje, Bruno, com certeza. Por favor, passa seus contatos. Eu acho que é bacana, se você quiser, né, expor para as pessoas te seguirem ou saberem mais a respeito do teu trabalho, eu acho interessante. Se você quiser, pode ficar à vontade.
É, o meu Facebook praticamente não existe mais, graças a Deus.
Opa!
Ele até existe, mas tá bem pouco restrito, assim. Ah, acho que as pessoas podem me acompanhar pelo Instagram, né?
Tá.
Bruno Tarpani. Meu contato pessoal também é o telefone, né? Posso passar?
Você que sabe, fica à vontade.
Meu telefone é 98221-1490, né? Caso a gente possa
projetos futuros.
Mais. Projetos futuros, tudo isso estou à disposição para a gente conversar.
E sobre esse seu envolvimento agora com esse curta, o que, que você falaria para as pessoas?
Que curta?
O que você fez?
O curta, Forest to the Sea, né?
Eu
recomendo muito, né? Todo ano a UNAOC... abre a chamada para o Plural Mais, que é esse festival, né? Esse ano já foi, no próximo haverá outro. Então, recomendo muito que as pessoas que, de alguma forma, têm algum trabalho, algum envolvimento com mídias, né? Que elas se antenem nesse festival para o próximo ano, porque é um festival bem receptivo, né? Acho que abraça várias capacidades de audiovisual, não precisa ser muito profissional, ter grandes equipamentos. O importante é contar uma boa história.
É a ideia, né?
Exatamente, contar uma boa ideia, uma boa história que você está dentro. E o importante é impactar as pessoas de alguma forma, né? Recomendo muito.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Bruno, então boa viagem para você, boa participação no fórum, depois... Conta pra gente.
Conta que a gente vai ficar curioso mesmo. Pode ter certeza disso. Infelizmente não vai dar pra tocar só música hoje, Caleb.
Não tem problema.
A gente toca amanhã porque a gente vai entrar com a Rede USP de rádio, o programa Diversidade em Ciência, mas foi muito bom hoje o Express Cultura. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente. E realmente entrem lá na página do Express Cultura e assistam esse curta. Que, olha, bacana. Você pode até ter outra visão a respeito da vida depois de assisti-lo. Certo? Obrigada, Bruno.
Eu que agradeço.
Valeu.
Grande abraço.
Tchau, Caled.
Tchau, tchau.
Express Cultura.